Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com a reportagem especial Cores do Afeto, uma discussão sobre família e homossexualidade.
Brasil, 1990. Um homossexual é assassinado a cada semana.
Brasil, 2010. Um homossexual é morto a cada 36 horas.
Não são crimes comuns. Ele não é assaltado e por acaso é gay. São crimes cruéis, violentos, caracterizados como homofóbicos.
Segundo o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, 260 gays, travestis e lésbicas foram assassinados em 2010. 62 a mais que em 2009. Comparados aos últimos 5 anos, o número de mortes aumentou 113%.
Luiz Motti, um dos fundadores do grupo, acredita que o fato de o Brasil não ter leis que combatam a homofobia é um dos fatores que coloca o país na liderança do ranking de assassinatos de pessoas LGBT.
Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o Brasil não é o país mais homofóbico do mundo, porque não tem leis que condenem nem a prisão, nem a morte os amantes do mesmo sexo, mas é o país onde mais homossexuais são assassinados no mundo, vítimas de uma homofobia cultural, institucional ou individual.
Em 2010, o então presidente Lula instituiu o 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia. Foi nesta data que, há 21 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. O Dia contra a Homofobia é reconhecido em mais de 60 países.
Mas outros 72 países consideram a homossexualidade um crime. Em 12 deles, a pena de morte é sanção prevista na lei para quem tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo.
Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá e África do Sul são os que mais avançaram na equiparação praticamente total entre os direitos conjugais e parentais para uniões homo e heteroafetivas.
No Brasil, passados 23 anos da promulgação da Constituição de 1988, que garantiu igualdade a todo e qualquer cidadão, ainda são diversos os preconceitos e discriminações praticados em nome da sexualidade.
A ideia de que as leis não serão suficientes para mudar sozinhas o preconceito e a discriminação, mas que serão um importante passo para a mudança cultural, é compartilhada por diversos setores.
Para o pesquisador Luiz Melo, integrante do Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade da Universidade de Goiânia e autor do livro Novas Famílias, Conjugalidade Homossexual no Brasil Contemporâneo, é urgente que se faça algo.
Que não tenhamos dúvida de que o rapaz que acossa, né, ou assedia moralmente um outro por ser gay, uma garota lésbica, travesti ou transexual, ele encontra o combustível ideológico para sua ação, né, justificativa moral para o que faz, nos discursos de defesa dessas práticas violentas, né, discriminatórias que ele ouve nas igrejas, que ouve no parlamento, que ouve na vizinhança, que ouve na escola. Então esse tipo de discurso precisa ser desestimulado.
Luiz Melo comenta que, graças à lei que criminalizou o racismo há 22 anos, várias mudanças podem ser observadas na sociedade, apesar de muitas vezes o preconceito ainda ser velado.
E hoje a gente já observa que ninguém mais insulta ninguém como negro, porque sabe que isso é um crime, por mais que as pessoas sejam racistas. Ninguém insulta uma outra pessoa por ser deficiente físico ou mulher, porque sabe que isso não só é punido legalmente, mas é moralmente inaceitável. Mesmo que as pessoas sejam machistas, mesmo que elas sejam racistas, mesmo que elas tenham resistências a deficientes físicos. Porque o que a lei exige do cidadão não é que ele ame uma pessoa diferente dele ou que ele aceite todo mundo incondicionalmente e queira ser amigo delas. Não, o que a lei exige é que as pessoas respeitem umas às outras.
E é em casa, junto a pais e irmãos, que, diferentemente dos integrantes de outras minorias, muitas vezes os homossexuais experimentam o primeiro preconceito, como explica o presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Tony Reis.
diferentemente do negro e da negra, que é acolhida dentro de casa, o gay, a lésbica, quando faz a queixa ao pai, à mãe, falando, olha, eu fui discriminado por ser homossexual, ele ainda é discriminado dentro do seio familiar.
Tradicionalmente reconhecida como local de reunião em torno de um projeto comum, no qual se compartilham afeto e auxílio material, a família, segundo Luiz Motti, muitas vezes não só deixa de ser o lugar do aconchego, como passa a ser o da agressão.
Há registros de pais e padrastos que chegaram a matar seu filho homossexual. Agora, o fundamental é que a família dê apoio à criança, ao adolescente, ao adulto homossexual, porque é a única minoria que não tem o apoio familiar.
Igor, hoje com 30 anos, viveu o drama na pele.
A negação por parte do meu pai fez com que por vários anos assim, o assunto não fosse mais tocado. Até um certo dia que eu tive meu primeiro relacionamento sério e contei que estava namorando com um outro rapaz, na ocasião acho que eu tinha 19 anos. Nesse dia, assim, eu estava no quarto dele, né, e ele chegou a apontar uma arma de fogo para mim, e falou que preferia ter um filho morto do que um filho homossexual. Então eu falei, então você que tem um filho morto, porque a verdade é que eu sou homossexual e nada poderá mudar isso. E foi uma das situações assim, mais traumáticas da minha vida.
Hoje, Igor tem uma ótima relação com o pai.
Minha mãe teve esse papel importante, eu acho que ela conversou bastante com meu pai. Ele entendeu que eu era diferente, mas continuava sendo filho dele. Eu perdoei, ele me perdoou por não corresponder aos seus sonhos.
Estima-se que um terço dos gays assumiu sua sexualidade antes dos 15 anos. O processo é quase sempre o mesmo, como fica evidente na pesquisa feita pela Secretaria de Saúde de São Paulo. A tentativa de aceitação dentro da família começa com a mãe. São elas as escolhidas por 71% dos entrevistados.
Foi assim com a professora Edith Modesto, mãe de 7 filhos, 6 homens e uma mulher. Em 1992, seu filho caçula contou que era gay. Desesperada, começou a buscar outras mães para conversar sobre o assunto. 7 anos depois, Edith fundou o grupo de pais de homossexuais.
Os pais, às vezes, passam por todas essas fases. Passam pela fase de achar que é uma doença, passam pela fase de achar que é safadeza, passam pela fase de achar que é pecado e que é coisa do demônio, né? O processo de aceitação é muito difícil e longo. Se não tiver uma ajuda.
O fato de a orientação sexual não ser uma escolha é destacado por todos. A psicóloga Maria Rita Lemos, que teve sua experiência homoafetiva aos 50 anos, destaca que a orientação sexual é a expressão do desejo do indivíduo.
Eu odeio quando as pessoas falam que opção sexual não é opção, é orientação. Tá? E essa orientação independe da pessoa. Eu digo assim, orientação é para onde o olhinho seu vai quando alguém passa. Essa é a orientação, isso não está assim, na mão do seu filho ou da sua filha, escolher. Agora, você, evidentemente, como pai ou mãe, vai ficar um pouco ou muito assustado, mas o importante é que você perceba que dentro desse seu filho ou dessa sua filha, existe uma dignidade que você ensinou.
Todos são unânimes em afirmar que ninguém optaria, deliberadamente, por um caminho marcado pelo preconceito e discriminação, conforme observa Igor.
A homossexualidade não é uma escolha, né? Há várias escolhas na vida, mas você não escolhe ser homossexual. Ninguém escolheria, né, passar por preconceito 24 horas por dia, na escola, em casa, no trabalho, e ser vítima de violência gratuita aí por pessoas que não aceitam os diferentes.
A situação vivida por Igor é mais comum do que se imagina. Pesquisa da Unesco, realizada em 2000, mostra que 35% dos pais não aceitariam que seu filho convivesse com um colega homossexual na escola.
Outro levantamento de 2008, da Fundação Perseu Abramo, aponta que 90% da população reconhecem preconceito contra o segmento e, no entanto, 30% admitem ser preconceituosos. Observa-se que caminho diferente foi adotado no caso da mesma pergunta feita sobre negros. Apenas 4% dos entrevistados assumem ter preconceito. E a escola é o primeiro lugar fora da família que a criança desenvolve sua identidade na relação com o outro.
O Ministério da Educação, junto com entidades ligadas aos direitos LGBT, lançou um programa pioneiro no Brasil, Escola Sem Homofobia. Um kit de material educativo foi produzido durante 2 anos para auxiliar os profissionais da área a lidarem de maneira adequada com temas relacionados à orientação sexual e identidade de gênero no ambiente escolar.
O kit é composto de caderno, pôster, carta ao gestor da escola, 6 boletins e 5 vídeos que devem ser trabalhados em sala de aula por professores do ensino médio em 6 mil escolas da rede pública.
Embora haja críticas de diversos setores ao programa, a pesquisa da Unesco revela que 60% dos professores afirmaram não ter conhecimento suficiente para lidar com a questão da homossexualidade.
A mesma pesquisa aponta que 1/4 dos estudantes não gostaria de ter um colega homossexual na sala de aula. Se forem considerados apenas os meninos, o índice de rejeição sobe para 40%, quase a mesma média de resposta dos pais.
Essa rejeição, levada ao extremo muitas vezes, acaba provocando isolamento, tristeza, depressão, evasão escolar e até casos de suicídio. Igor destaca a importância da família para todo e qualquer filho, independentemente de sua orientação sexual.
Um filho homossexual não significa nada mais do que o filho continua sendo a mesma pessoa com necessidades, sonhos.
A aceitação da família é uma busca permanente para a maioria das pessoas. Os jovens homossexuais procuram o apoio dos pais. E os pais homossexuais vivem o dilema inverso em relação aos filhos.
Maria Rita se apaixonou por Fúvia depois de 2 casamentos heterossexuais. Decisão tomada, levou 1 ano até contar aos 3 filhos, que não se mostraram surpresos.
Eu não perdi ordem para ninguém, eu comuniquei. Eu tenho 2 filhas, um filho e uma neta de quem eu tenho a guarda legal. Ela mostra a foto das duas e fala, essa é a Tatá, ela chama a Fúvia de Tatá, essa é a minha avó e eu amo muito elas, porque ela foi realmente criada por nós. A gente tem uma vida, assim, conjugal, digamos, né, de muito amor, de muito afeto.
As histórias de Maria Rita, Igor, Edite, Yara, Marcelo, João e tantos outros brasileiros acontecem todos os dias, em todos os lugares.
E o que todos eles querem é que o Congresso se posicione, como fez o Supremo Tribunal Federal, por considerarem esse o primeiro passo para o fim da intolerância.
O especialista em família e homossexualidade, Luiz Melo, acredita que as mudanças na sociedade levarão mais que uma geração, tal como ocorreu com outras minorias.
Não se muda a cabeça das pessoas de uma hora para outra e não se muda a cabeça das pessoas de maneira impositiva. Elas precisam ser convencidas de que uma sociedade justa é aquela que trata igualmente as pessoas que fazem parte dessa sociedade, sem que se justifique discriminação, por exemplo, no acesso ao trabalho ou na garantia da integridade física das pessoas na escola ou na maneira como a polícia aborda essa população nas situações de rua e de violência ou no acesso a programas de assistência social promovidos pelo governo. Então, precisa ser feito muita coisa.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Cores do Afeto, uma discussão sobre família e homossexualidade, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e apresentação Leila Herédia e Renina Valejo. Colaboração Érica Christian e Paula Groba. Produção musical Alcebiades Muniz. Revisão Esther Monteiro. Trabalhos técnicos Pedro Mundim. Agradecimento Rádio Justiça. A Rádio Senado tem direção de Flávio de Matos. A direção da Secretaria Especial de Comunicação Social é de Fernando César Mesquita. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.